11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E chegou a hora da corneta aqui no Conexão, tá no ar o 11 minutos desta segunda-feira, que é uma espécie de Dia Nacional da Cornetagem. Se não, atire a primeira pedra quem nunca ficou contando as horas para o expediente começar na segunda, só para atormentar o colega que teve o dissabor de ver o time de coração naufragar em campo no fim de semana. Bom, vamos fazer essa pesquisa aqui com os nossos comentaristas de hoje. Aqui ao meu lado está o Renato Coelho, que ele tem uma chance dupla de cornetagem, porque ele é um homem metade Flamengo, metade Atlético Mineiro. E aí, Renato?
É o camaleão, né? Na verdade, a chance dupla é de ser cornetado também, né, Adriano?
Pois é.
Então estamos aí para o Conexão Senado e para o 11 Minutos. Isso. Esperamos hoje trazer muitas informações relevantes para esse mundo futebolístico, Adriano.
É, pois é. O Flamengo ganhou no final de semana. Só que o seu Atlético Mineiro também perdeu do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas daqui a pouquinho vamos falar desses jogos do Brasileirão. Quem está na ponta da linha e também participa conosco é o Thiago Medeiros, torcedor do Internacional de Porto Alegre. Thiago, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Bom dia a quem nos acompanha pela Rádio Senado.
Escapou da cornetagem na segunda, né, Renato? Porque o Inter joga hoje à noite.
É verdade, é verdade. O Inter joga hoje contra o Santos, então, se tiver corneta, vai ser na terça-feira, mas eu espero que não tenha.
Pois é, e tem que ganhar para não se descolar do Inter, do Palmeiras, né, Thiago?
É verdade, inclusive do Flamengo, né, que também está na disputa. O Inter perdeu a segunda posição para o Flamengo, mas se vencer hoje, recupera a vice-liderança e fica ainda na cola do líder.
Legal, então daqui a pouquinho a gente vai voltar com bola rolando no gramado, mas antes vamos falar do que acontece fora das quatro linhas, mas dentro dos estádios.
É, Adriano, não está fácil a vida de quem quer curtir a paixão pelo time do coração indo em estádio. Nem vamos mencionar o desafio que é pegar um ônibus, um metrô ou chegar de carro para assistir o jogo.
Superando essa corrida de obstáculos, o torcedor sofre para comprar ingresso, encara uma longa fila para entrar no estádio e lá dentro ainda toma um susto com os preços na hora de comprar os comes e bebes.
Tudo isso até que daria para aguentar, mas o que tira mesmo a paz do torcedor é o clima de insegurança em nossos estádios. É um batedor de carteira aqui ou um assaltante à mão armada acolá.
E para completar, o cidadão ainda tem que se proteger de elementos que vão a um estádio dispostos a tudo, menos para torcer. Vai para xingar, para ofender, para brigar.
É, foi exatamente isso que aconteceu, infelizmente, neste mês no Fla-Flu. Horas antes do jogo, no Maracanã, a Polícia Militar teve que apartar uma briga entre torcedores do Flamengo e do Fluminense. 7 elementos que dizem ser torcedores foram presos.
Um morador de uma rua próxima à briga usou o celular para gravar imagens. O vídeo mostra os torcedores tomando a rua para o confronto, como se fosse uma batalha campal.
A Comissão Senado do Futuro já debateu a paz, ou melhor, a falta de paz nos estádios, né? O presidente da comissão, o senador Hélio José, do PROAS, do Distrito Federal, convocou uma audiência pública para ouvir autoridades sobre o que fazer para garantir segurança a quem vai aos estádios do país.
Segundo noticiou a imprensa em 2017, foram registrados 104 episódios violentos relacionados ao futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores. O que mais espanta dos torcedores que tinham como programa de toda a família a frequência aos estádios para torcer para o seu time é exatamente a violência. Os pais não querem mais seus filhos e filhas nos estádios e nas proximidades deles. E nós não podemos admitir isso, que um dos espetáculos mais bonitos da nossa terra, que é o futebol, seja maculado com esse tipo de situação.
Meu caro Thiago, você que vai sempre a um estádio para assistir a um jogo de futebol, estádios muitas vezes belíssimos, tem um estádio do Internacional Beira-Rio, ficou belíssimo, foi reformado para a Copa do Mundo, o Maracanã mesmo também ficou muito bonito, só que ir para um estádio bonito para ficar no meio de uma briga perde um pouco a graça.
É verdade, Adriano. Infelizmente, várias dessas coisas ruins aí que você e o Renato falaram, eu já vi em estádio de futebol, E realmente é lamentável. Isso faz parte do, infelizmente, do baixo nível do espetáculo que a gente tem no Brasil. A gente vê que em jogos, por exemplo, de campeonatos mais importantes, isso não acontece. Campeonatos mais bem organizados, como a própria Copa do Mundo, que teve aqui no Brasil, esses fatos não aconteciam, né? Em compensação, aqui nos campeonatos locais, essas coisas ainda acontecem. Então, realmente tem que ser combatido com urgência, porque o brasileiro gosta de futebol, o brasileiro gosta muito de esporte, gosta de ir ao estádio, de apreciar os eventos esportivos, mas infelizmente muitos acabam não indo justamente por causa dessa falta de segurança. Então isso tem que ser combatido e com urgência.
Pois é, então vamos aí aguardar o desenrolar dessas medidas que estão aí sendo analisadas para garantir a paz em nossos estádios. Agora vamos falar de bola rolando aqui no 11 Minutos, porque teve rodada nesse final de semana do Campeonato Brasileiro. O Mário Bala, que é torcedor do Botafogo, mora no Setoró, em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, já está preocupado aqui com a nossa cornetagem para o Botafogo. O Botafogo perdeu do Bahia por 1-0, jogando em casa. Outro time carioca que se deu mal na rodada foi o Vasco, perdeu do Sport Recife por 2-1. É, Thiago, parece que o Botafogo e o Vasco, os torcedores aí de Botafogo e Vasco, Botafogo inclusive torce o Mário Bala, vão sofrer até o último minuto no Campeonato Brasileiro para ver se o time escapa do rebaixamento.
É verdade, os times ali na parte de baixo, eles não têm uma constância, né? O Botafogo tinha conseguido um resultado bom, empatou com o Ceará fora de casa, mas aí chega em casa e perde para o Bahia. O Vasco também não consegue engrenar, não consegue uma sequência boa. Outros times da mesma situação, enfim, aquela zona de baixo da tabela tá muito equilibrada. Os times perdem muito ali, então não dá para se ter um prognóstico. É uma emoção muito grande, porque não dá para fazer um prognóstico, não tem muita lógica nos resultados que acontecem por ali.
Pois é, o Sport Recife, time do Gesiel Carvalho. Gesiel está de férias, mas deve estar aí contente com o desempenho do Sport Recife no jogo contra o Vasco. O Sport Recife está na zona de rebaixamento, assim como Ceará, Chapecoense e Paraná. Só que o Sport, como ganhou na rodada, ele se aproximou um pouco aí do fim da zona de rebaixamento e agora precisa contar com outros resultados para tentar sair nas próximas rodadas. Agora, Renato, você que torce para o Flamengo não tem nada a ver com isso, porque o Flamengo está bem demais no campeonato.
Isso foi um jogão, né? Massacrou o Paraná, 4-0, Paquetá abrindo lá o placar, depois Vitinho, Ribe, Dourado. E esse jogo foi importante porque no próximo sábado a gente pega o Palmeiras,
pois
que é o líder. Então sair de uma vitória de 4-0 e pegando o Palmeiras vai chegar com uma moral elevada. E aí esse vai ser um jogão que promete. Mas o Flamengo no final de semana deu um show e a gente está aí animado para essa reta final.
Agora na parte de cima da tabela, continuando aqui, Thiago, nós temos a vitória do Palmeiras na rodada, 2-1 contra o Ceará. O Flamengo, o Renato aqui já destacou, 4-0 no Paraná. O Inter joga hoje e o São Paulo empatou com o Atlético Paranaense. Mais uma partida sem vitória do São Paulo. Parece, né, Thiago, que o São Paulo, que já chegou a liderar do campeonato, já está saindo da briga.
É, tá numa fase que está muito boa o São Paulo, mas pode vir a recuperar, né? A gente está vendo times com vários altos e baixos no campeonato, Palmeiras com uma arrancada incrível, mas que não manteve essa regularidade o campeonato inteiro. Eu vejo, Adriano, esse campeonato muito parecido, sabe com qual? Com aquele de 2009.
Sim.
Quando na última rodada, Palmeiras, Flamengo, Inter e São Paulo chegaram com chance de ser campeão, na última rodada. Então, de novo, os quatro estão lá em cima. Então vejo algo muito parecido com esse outro campeonato, que aconteceu aí há 9 anos atrás, e que realmente, muito diferente do ano passado, por exemplo, quando a gente já sabia desde cedo que o Corinthians ia ser campeão, e agora está tendo muito mais emoção. Na parte de baixo, já falei, e na parte de cima também.
Pois é, realmente está bem disputado aí o campeonato, e como o Renato bem disse, próxima rodada tem Flamengo e Palmeiras, vai ser jogão aí, Flamengo e Palmeiras, dois times diretamente envolvidos na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Bom, o Fluminense ganhou do Atlético Mineiro aqui do Renato por 1-0, Então, Flamengo e Fluminense salvaram a honra dos cariocas no final de semana e o Campeonato Brasileiro aí prossegue, faltando poucas rodadas, faltam aí 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro da Série A. Agora a gente queria falar um pouquinho aqui sobre Série B. O Eudes Gomes está lá em Fortaleza, está feliz da vida porque o time dele, o Fortaleza, é líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro e tem tudo para subir para a Série A em 2019. Lembrando que o Fortaleza completou neste mês 100 anos de existência. E Thiago, já pensou no ano do centenário ter como presente a subida para a Série A do Brasileirão?
Ah, seria muito legal, né? Já pensou? Porque geralmente o que acontece, os times quando chegam no ano do centenário preparam uma grande festa, mas o resultado em campo não acontece. Com exceção do Vasco, poucos times aí conseguiram um resultado marcante no ano do centenário. Se o Fortaleza conseguir, vai ser muito legal para a torcida. Eu, por exemplo, tenho uma camisa do Fortaleza. Quando vou à cidade, gosto de comprar a camisa do time como recordação. Acabei comprando a do Fortaleza e realmente torço para que o time suba, porque é um grande time, tem uma grande torcida e vai fazer muita diferença se estiver na Série A ano que vem.
Pois é, Fortaleza ganhou do Paysandu aí pela Série B na rodada do final de semana, 1-0, jogo difícil, mas valeram os 3 pontos. Fortaleza, Goiás, Avaí e CSA, se o campeonato terminasse hoje, estariam promovidos para a Série B, ou melhor, para a Série A do Brasileirão em 2019. Se bem que o Vila Nova está colado no CSA, Vila Nova de Goiás, e também está na briga, assim como Atlético Goianiense e Londrina do Paraná. É o pessoal aqui na Série B também disputando o campeonato. O Gildásio, lá de Cuiabá, o Renato, quer saber para qual time ou para quais times você torce.
Rapaz, é o seguinte, eu vou falar aqui, eu sou Atlético Mineiro, cresci, eu sou mineiro e tal, minha família é toda atleticana, só que eu me casei com uma flamenguista, que ela, eu vou te falar, é flamenguista, então eu não tenho na minha casa, assim, o direito, sabe, de falar mal do Flamengo contra o Flamengo, então eu, para manter a paz, sabe aquela história, happy wife, happy life, então eu acabo dando uma força para minha esposa com relação ao Flamengo, só que ela não pode saber que o Atlético tá bem escondidinho lá no fundo do coração, entendeu? Senão dá problema em casa.
Tá bom, então, tá respondido. O Gildásio, que tá em Cuiabá, ele fala o seguinte, viu, Thiago? Eu trabalhei no Rio de Janeiro como bom flamenguista, nunca quis assistir aos jogos do Flamengo no Maracanã por causa da violência. Aí a gente perde a graça e o prazer de assistir a um jogo de futebol. É a mensagem do Gildásio lá de Cuiabá. Só para o Thiago aí responder para o Gildásio. É complicado, né? A pessoa tem um desejo de ir no estádio, né, Thiago? Mas aí na hora de comprar ingresso pensa, mas pode ter briga lá e tal, vou deixar para a próxima.
É verdade, Gildásio. Realmente é uma situação complicada. Eu mesmo ia muito a estádio, mas evitava de levar, por exemplo, um sobrinho pequeno ou algum outro parente. Enfim, eu preferia ir sozinho para não colocar alguém da família em risco também. Mas realmente é uma questão que é triste, né? Porque a gente gosta de futebol e fica impedido de ir por conta de pessoas que não estão nem aí para o futebol, só querem arrumar confusão e acabam colocando em risco também as pessoas que vão lá para acompanhar o evento esportivo. Então, tomara que isso melhore mesmo, que eu possa voltar aos estádios e você também, Gildásio.
Ô, Thiago, muito obrigado aí pela sua participação no 11 Minutos. O Thiago está na torcida hoje para o jogo do Inter contra o Santos. Thiago, muito obrigado, até a próxima.
Valeu, um abraço, até a próxima.
Então esse foi o Thiago Medeiros, torcedor do Internacional, que comentou hoje aqui alguns jogos do Campeonato Brasileiro.